Tecla SAP.
A história
por trás da música.
É isso aí, galera. Estamos chegando por aqui para bater aquele bate-papo aqui na Jovem Pan, sempre falando de música, né? Nosso objetivo aqui é falar de música e hoje a gente vai falar de uma música que ficou pra história, uma música aí que muito emblemática, né? Que marcou a carreira de uma das maiores cantoras dos últimos tempos. Estou falando de Amy Winehouse e a gente vai falar, é claro, do clássico Rehab. Uma música que ficou marcada por várias polêmicas, né? Uma música que falava muito dela, né? Do problema dela com drogas. E para acompanhar a gente aqui, Laís e Lucas Moura.
É isso aí, tudo bem?
Tudo certinho. Gostoso falar de música, né?
Pô, melhor coisa não tem, né?
Não, e falar de Amy Winehouse, então vai encher os olhos.
Polêmica.
Isso aí.
Polêmica, né?
É isso aí, galera. Pra quem não sabe, essa música foi lançada em 2006, no segundo álbum da Amy. É, o nome do álbum é Back to Back.
13 anos já, né?
13 anos. Esse álbum foi lançado 3 anos após o lançamento, né, da Amy no mercado, né? O primeiro disco foi em 2003, Frank, e depois Back to Back. Back to Back que levou ela aí, né, nas alturas, né?
É o estrelato, né?
É o estrelato.
Dá,
né,
pra se dizer que essa música Rehab foi o que realmente falou, cara, olhem para esta mulher.
Mundialmente, né?
Isso.
Foi onde eu acho que foi onde eu conheci a Amy.
Eu também.
Foi onde eu.
Cara, é, né? Foi muito curioso. Eu vi na época ainda MTV, né? Passando o clipe dela, eu tinha o costume de assistir MTV, passando o clipe assim, essa mina cantando ali, eu falei, caramba, quem que é essa mina aí com aquele cabelo estranho, aquele vozeirão?
Aquela maquiagem louca.
E uma música muito doida, né, cara?
Uhum.
Ali ela me pegou.
Exatamente, eu acho que foi ali que ela chamou a atenção de muitas pessoas, né? Uhum. Principalmente aqui no Brasil, porque a gente tava acostumado muito com aquelas cantoras pop, aquele formato musical.
Sexy.
É, aquela dança com a cobra, né? Aquelas coisas assim. E aí surgiu a Amy com uma pegada jazz, com...
Totalmente diferente.
Totalmente.
Né,
ela já tinha surgido, mas pra gente foi ali que
foi.
Surgiu.
Pro mundo, né?
Pro mundo.
Foi.
E a canção já veio com um monte de polêmica, que a gente vai citar aqui daqui a pouco, né?
Carregado.
E a história da Amy também é uma história com muita polêmica, né?
Total.
E aí foi onde começou a chamar a atenção de todo mundo, né?
Não, a Amy era uma persona tão louca que até o nome dela era alcoólatra, né? Amy Winehouse, wine, pra quem não sabe, né? Em inglês é vinho, house, é casa, é praticamente casa do vinho. Ela era a casa do vinho, literalmente, até no nome.
E você sabe que o maior problema da Amy era o álcool, né? As outras drogas vieram com...
O namorado presidiário.
O namorado, né? Como que é o nome dele? Blacker, né?
Uhum.
Blacker, né? Esse cara aí foi um calcanhar de Aquiles da Amy, né?
Uhum.
Mas segundo ele não... quando ele conheceu ela já fumava maconha, ele sempre tinha, já tinha problema com álcool, mas o problema ali é quando foi que entrou a heroína na história toda, né?
É isso.
E depois no final da vida dela, já tava no crack e tudo, né? Mas ali, quando ela começou a se relacionar com esse cara aí, ela entrou num buraco sem fundo, né?
É, no final ela não conseguia nem realizar mais show, né?
Não.
Ela fazia 20 minutos de show, saía do palco, bebaça e não aguentava mais.
Tem um show, inclusive, filmado que ela fez no Brasil, que ela quase caiu do palco, já estava assim na...
Em São Paulo,
em
né?
momentos bem tristes e tortuosos da vida dela.
Pois é.
Né? Bem complicado mesmo, imagina, aí vim aqui, né? Os fãs esperam isso. E eu acho engraçado quantos fãs acabam idolatrando pessoas... problemáticas, porque
verdade.
Ela faz parte do Clube dos 27, né?
Faz.
Os famosos que faleceram aí no Clube dos 27, Kurt Cobain, né? Ela é uma delas.
Eu lembro que uma tia minha foi assistir o show dela e falou, meu, ela é fantástica, mas ela só durou 25 minutos no palco.
Gente.
E aí logo depois ela veio a falecer, né? Então todo mundo que viu esse show, que foi, eu acho, um dos últimos dela, que foi o que passou pelo Brasil, né?
A minha esposa assistiu um show dela aqui em Floripa. Isso que foi sensacional. Eu ouvi uma crítica de um crítico musical que assistiu um show dela, tinha resistência pra gostar dela, começou a gostar dela por causa da mulher dele, né? E ele foi assistir um show dela em São Paulo. Diz que era uma coisa assim, não dava pra saber se sentia emoção, admiração ou pena.
Ou pena.
E assim, o público se solidarizava com a situação dela e tinha paciência aí ali pra ver aquilo, Mas sabendo já do que seria, entendeu? Uhum. Porque ela não tinha... Ela era muito frágil, né?
É. Não, e essa música, Rehab, que é o que a gente vai falar agora sobre um pouquinho da história dela, é um deboche, porque ela mostra o quão debochada ela foi quando tentou ser internada, né? Essa, só pra rapidinho aqui, falando um pouquinho sobre a Rehab, que é o maior hit da cantora. Essa música foi escrita em 6 horas, né, Ricardinho? Foi. Com Mark Ronson, e foi justamente... pra contar a história sobre a obrigação que falaram. Não, você tem que ir pra reabilitação, menina.
Sobre a própria Amy.
E ela, não.
E ela sou super debochada. Super debochada. Como assim?
Pois é. É uma artista, né? Porque, na real, ela pegou um problema da vida dela e transformou em canção, estourou no mundo todo.
É, tem uma frase da música aqui, né? Todo mundo sabe. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Que são esses versos sinceros, justamente, né? Pra falar, alertar ela de que, epa, não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de aviso, que a gente já te falou milhares de vezes. Vamos pra reabilitação, mas ela já não tinha mais tempo. Ela já não queria mais ir pra reabilitação. Já tava assim,
nunca
no estágio.
No final, quis. Depois, ela tentou se recuperar, né? Inclusive, quando ela morreu...
Foi quando ela terminou com o namorado.
Pois é. E aí, ela tava tentando, ela tava num tempo de sobriedade. Daí, ela se enfiou de novo no álcool e já era, né? Na música, fala também das influências dela, né? Fala do Ray Charles, né?
Isso, tem a frase que ela diz assim: eu prefiro ficar em casa com o Ray, que é o Ray Charles. É. Eu não tenho 70 dias, porque não há nada que você possa me ensinar. Que é justamente como você falou, tem a influência do Ray Charles na vida dela, que é um grande, né, músico, pianista, cantor. Jazz, e que ela ficava em casa escutando muito, né, a música Soul do Ray. E é só isso que ela tinha, né? E a gente percebe como a mente fica perturbada com vícios.
É, demais.
Triste.
E daí, quando a gente tava... Como a gente tava conversando em off, eu fui pesquisar na internet, né? Eu já sabia um pouquinho sobre a música e tudo mais. Mas aí eu fui buscar curiosidades. Na época que ela morreu, muitas notícias saíram, né? Uhum. Inclusive focando em cima do problema dela e que ela tava em processo de autodestruição. E daí um programa de televisão, né, falou que... Um programa famoso? Pode falar ou não?
Pode.
É um fantástico.
Isso. Tema livre.
Colocaram uma reportagem falando que a música de maior sucesso dela é que ela tava pedindo socorro. Quando não é, né? Na verdade, é o que você falou, é um deboche.
É um deboche.
Não é socorro, né?
Inclusive, em uma dessas entrevistas, ela disse sobre a reabilitação o seguinte. Ela falou assim: eu cheguei lá e disse: oi, eu bebo porque estou apaixonada, eu estraguei meu relacionamento. Simples assim.
Curta e grossa,
debochada. Eu estou bêbada, mas é porque eu me apaixonei, gente. Calma aí.
Bom, já que a gente falou também de jornais, o The Telegraph, eu achei essa curiosidade. Ele considerou esse hit uma das músicas mais famosas ao redor do mundo e foi eleita a música mais influente da década.
Dos anos 2000,
dos anos 2000.
Ela tá na lista das 100 canções que definem a cultura musical dos anos 2000.
Olha,
inclusive, é a música mais regravada até hoje.
Ah, é?
Justin Timberlake já cantou.
Por outros artistas.
Falaram até que na época do Justin Timberlake, quando ele cantou, era um grito pra Britney Spears. Mas não, ele só regravou a
Oi,
música.
Oi, eu bebo porque estou sofrendo por
amor.
Acho que eu tô vendo o Justin Timberlake falando isso.
Até Taylor Swift, gente, regravou essa música.
Exato.
Então, cara, assim, impressionante que foi uma carreira meteórica, né? Rápida, né? Depois dessa música, se passaram só 5 anos.
Isso.
Pra ela partir, né?
Pra ela
foi
partir.
Muito, tudo muito rápido, né?
Ela inclusive faleceu no dia 23 de julho de 2015.
Você vê,
que
ó,
loucura.
Como que são as coisas. Em 2003, ela lançou o primeiro disco. 3 anos depois, ela explodiu pro mundo. 5 anos depois, ela morreu.
Foram 8 anos de carreira, né?
Mas eu acho que essa é uma das músicas onde você consegue entender e conhecer quem foi Amy Winehouse de verdade.
Com certeza, é a assinatura dela. Né?
É a assinatura dela. Se você quer entender quem é Amy Winehouse, escute o Rehab. Que ali diz...
Tudo,
né?
Tudo que ela é, né?
Até o mapa astral da Amy Winehouse
fala
é o
dela,
Rehab.
Fala das influências, do jeito dela de cantar, das influências soul, R&B e jazz, né, fala do problema dela com o álcool, com as drogas e da personalidade forte dela e tudo, né?
Tudo, tudo.
E foi graças a essa música que ela levou 3 Grammys em 2008.
Isso. No total da carreira dela, ela ganhou 5 prêmios Grammys, que é o Oscar, né?
É o Oscar
da música. É. Simplesmente, eu vejo alguns vídeos assim, se você procurar no dá um Google aí, no YouTube, você vai ver algum... Tem um show em que ela tá participando da party, né, do Grammy, e ela é anunciada como ganhadora. Ela fica tipo assim... What? Não sei se tá alcoolizado, tá em choque, ela não sabe reagir direito. É bem legal, é bem emocionante ver esse vídeo, que é o Grammy que ela ganhou pelo Rehab.
Mas é porque eu acho que a carreira dela foi uma coisa tão despretensiosa. Vocês assistiram o documentário?
Eu assisti o documentário.
Eu ia falar dele
tá
agora.
Tá na Netflix ainda, no documentário? Não sei, dá uma olhadinha aí.
Tem que dar uma procurada ali.
Ela não imaginava tudo isso que ia acontecer, né? Ela tinha um talento, assim, que eu acho que nem ela sabia, uhum, né? E um vozeirão, e um estilo... O que deixa muito mais interessante, assim, a Amy, é que hoje em dia é tudo... É tudo muito parecido, né, e tal. E daí ela veio com uma proposta totalmente diferente, despretensiosa, né, fazendo uma música contemporânea com um ar de sessentista, né.
Isso.
Uma música atual e parecia que você tava nos anos 60 a hora que você ouvia ela.
Exatamente,
né? Então daí toda essa coisa diferente, assim, que tornou ela tão interessante, né, uma coisa
não,
diferenciada.
Falando assim da parte de influências da Amy, a gente não tem como, é inegável a gente não falar sobre a influência que ela tinha em relação a era fashionista que ela criou, né? Todo mundo queria copiar,
criou moda, né?
A peruca que ela colocou, o penteado que ela inventou.
Amy, e a maquiagem aqui do
olho super remarcado. Se você quer se fantasiar de Amy, não tem como você não conhecer. Todo mundo vai saber que você tá fantasiada de Amy. E era o jeito dela. O vestidinho até o joelho.
Sabe o que eu acho mais incrível? É que pessoas que nasceram depois da época Amy conhecem a música e querem entender essa artista que fez parte da história da música mundial, né? Eu acho isso muito legal. É que nem também Michael Jackson, outros artistas que nos deixaram também. Ela marcou uma geração que também levou a música pra outras gerações que não estavam na época.
Uhum. Levou.
Não tem como não conhecer.
Legal. Não tem como não conhecer a Amy. Ô, Ricardinho, uma curiosidade que eu achei agora, na real, eu acho que o Fantástico pegou essa fala do diretor do documentário, já que a gente falou.
Ah, é?
Ele que citou que a música seria um grito de socorro e que a Amy odiava a música.
Ah, é?
Quando cantava no palco.
A Rehab. Eu acho que talvez pelo peso da lembrança.
Né?
Que ela fazia. Ela cantava a música sempre com um copo de bebida na mão.
Uhum.
Então era como se fosse um grito de socorro dela estar ali no palco. Isso foi o que o diretor do documentário dela
existem
citou.
Várias interpretações, né? Vai saber o que se passava na cabeça dela, né? É uma música que fala tão dela dos problemas dela, que talvez ela nem gostava mais de cantar a música.
Será que ela imaginava que a música ia fazer um sucesso estrondoso?
Não sei, cara.
Mas é como o Ricardo mesmo disse, ela era muito despretensiosa, né? Ela simplesmente fazia e dava pra ver um deboche.
E fazia e dava muito certo.
Isso,
né?
Fazia e dava muito certo. Só pra vocês terem noção, depois que a Winehouse morreu, ela vendeu muito mais.
Pois é, deu um...
É aquele famoso, né, tipo...
O póstumo,
o famoso sucesso
o póstumo. O gosta de defunto, né?
Na semana que ela morreu, foram vendidos 111 mil músicas dela em versão digital, que foi um aumento aí de 2000%. 2000%, minha gente, sobre a semana anterior. E durante todo o ano de 2011, foram vendidas 44 mil cópias dos CDs dela. Mas só na última semana, que terminou lá em 24 de julho, foram vendidas mais 50 mil cópias. É o que aconteceu também com
Cazuza
e Michael Jackson.
O Michael Jackson vendeu horrores depois.
Pagou suas dívidas.
Ele tava cheio de dívidas, pagou as dívidas.
Agora, é um grito também de a gente falar pros fãs valorizarem o artista quando estão em vida, né?
Claro, porque... cara. Principalmente esses artistas que fazem diferença. Né?
E os caras vão produzir mais música, mais conteúdo, mais coisa boa em vida, né? Não adianta depois que morrer ficar comprando música que o cara não vai voltar.
Tem que valorizar tudo em vida, né? É. Depois que foi, a gente só fica a música, né?
Exatamente.
Uma coisa que eu acho interessante é por que as pessoas idolatram tanto os artistas que... casualmente tem problemas, né? Seja
isso
no álcool,
coisa curiosa,
nos vícios.
Né?
Por quê?
Porque geralmente...
O que acontece?
Eu não sei. Eu vejo assim,
eu
ó. Porque geralmente... Eu também não. Porque a gente não tem esse problema, né?
Isso.
Mas o que eu vejo é o seguinte. A minha análise. Eu acho que essas pessoas que têm problemas com álcool, com drogas, com depressão, geralmente são as pessoas mais geniais.
Mais profundas, né?
Por quê?
Né?
Porque as pessoas geniais, os gênios... as pessoas brilhantes, elas são mais sensíveis. Elas têm uma coisa assim pra arte, assim, que brilha, assim, eu não sei. Você pega os vamos falar dos 27.
Isso, o clube dos 27.
Morrison, Jimi Hendrix, a Janis, o Cobain. Kurt. Eram pessoas brilhantes, que viveram muito pouco, viveram uma vida intensa, produziram muito, 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 muita coisa boa, e tiveram uma vida curta e tiveram problemas seríssimos com droga e com depressão. O Kurt, por exemplo, era um cara extremamente depressivo e a heroína enfiou ele dentro de um buraco também, né? Então eu acho que é isso, essas pessoas com problemas, até mesmo os grandes poetas, essas pessoas têm problemas com álcool, com drogas e com depressão.
É uma combinação muito perigosa, a depressão. Explosiva.
É. Eles procuram ali a válvula de escape, né?
É um mundo, acho que é talvez um universo paralelo pra fugir, e dentro desse universo paralelo, eles produzem todas essas, né, essas grandes obras, e também vive esse conflito interno, né, cara? Imagina, o Kurt era um cara que vivia num conflito absurdo, ele tinha depressão profunda e problema com a heroína, né? É um cara que não gostava de público, não gostava de se apresentar em público. Uma vez eu li uma história, fugindo agora um pouco do assunto, que ele foi num show do Pearl Jam, os caras eram amigos deles e ele era fã do Pearl Jam, naquela cena de Seattle, né, do grunge, né, forte. Ele foi num show escondido, descobriram ele, cara, lá, e ele ficou revoltado, e essas coisas deixavam ele cada vez mais depressivo, tanto é que ele tava isolado quando ele morreu, né, na casa lá, há dias. Nossa, e não queria companhia de ninguém.
Uma casa suja, né? Então. Que é os sintomas do transtorno mental, né? Muito forte. É aquela coisa, os artistas sempre rodeados de pessoas, mas, na verdade, sempre muito solitários.
Mesmo acompanhados sozinhos, né? Eu acho que a Amy também transitava aí nesse universo aí paralelo de problemas e depressão. Eu acho que ela não soube lidar com tudo isso que aconteceu na vida dela. Foi muito, muito, né?
E eu acho a cobrança também em cima, né? A cobrança de fãs por algum sucesso. Imagina, a Amy lançou o Rehab, e aí os fãs cobrando, tá, quando é que vem um próximo Rehab? Quando é que vem um próximo álbum tão bom quanto esse que você lançou, sabe? Eu acho que também o artista acaba pegando aquela cobrança e vai somatizando pra quem tem depressão, pra quem, né, tem problemas com álcool, porque ele também se cobra, né, pra lançar alguma coisa nova.
Se a gente já se cobra com coisas poucas até, né?
Exatamente. Imagina quem tá ali o tempo inteiro sendo citado pela mídia, isso que a Amy também não tava numa época forte de rede social, hein?
Isso.
Nossa, né? Só coisa ruim saindo dela.
Vale a pena falar, porque assim, ela tava numa época que era só tabloide colocando o nome dela, tinha sites, mas,
né? Que já era perturbador,
mas imagina a Amy na rede social, eu acho que ela já teria matado um fã ali na rede social, né?
E a Amy tinha o problema da pressão do pai dela também. Tinha problema com o pai dela.
Tem uma frase muito legal da música no Rehab, que em tradução livre fala mais ou menos assim: eu nunca mais vou querer beber de novo, eu só preciso de um amigo. Olha que triste isso. Não vou jogar fora as 10 semanas e deixar todo mundo pensando que estou melhorando. É aquela coisa da pressão, sozinha, solidão. A pressão de todo mundo falar que, cara, você tá na reabilitação. Não decepcione os seus fãs, não decepcione sua família, não decepcione seus amigos.
E aí só aparece pessoas de interesse.
Do presidiário e ex-presidiário, o namorado dela, né? A gente podia falar um pouquinho sobre a história, né? O romancezinho dela aí que ela teve. Esse cara. Eu acredito assim que foi um fundo do poço. Óbvio que a gente não pode justificar as nossas atitudes, porque quando a gente cresce, nós somos responsáveis pelos nossos atos.
Sim, né? Mas tem pessoas que são influenciáveis.
Exato, né? Ainda mais quando ela já tem um transtorno mental, já tá ali frágil, né? Qualquer pessoa que fala assim, olha, eu te dou a minha mão, vai saber o que tem na outra, né?
Vem oferecendo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Não é complicado.
O próprio documentário da Amy mostra, eu acho que eles não privaram, e foi muito legal, que realmente o cara influenciou muito a jogada dela para o mundo das drogas pesadas, né?
Pois é.
E isso tá bem claro, assim.
Cara, eu acho que assim, ó, quem tá nos ouvindo, né, e que provavelmente possa ter algum problema, é procurar ajuda de pessoas que entendam do assunto, né? Porque assim, ao mesmo tempo que ela tava ali sofrendo, né? A gente não sabe se essa música realmente foi um grito de socorro ou só foi um deboche. A gente não sabe o que se passou na cabeça da Amy. E apareceu uma pessoa que estendeu a mão, como a Laís falou. Ela foi lá e agarrou. Achando que aquilo era a mais maravilhosa coisa que podia resolver a vida dela inteira, entendeu? E aí trouxe os problemas
que a gente
sabe.
E ela casou com o cara, né?
Separou, ficou um tempo bem. e voltou com ele e se acabou e morreu. Era louca. Pra você ver que as pessoas falam, ninguém morre de amor. Morre. Mas não é amor, né?
É a consequência.
É obsessão. É um amor imaturo, é um amor...
Um amor obsessivo.
É, que oprime.
É, exatamente.
Um amor ruim. Não dá nem pra se chamar de amor, né? Que esse tipo de relacionamento não pode se pesar como amor. Mas foi isso.
O nome do cara é Blakerfield Civil.
Isso.
30 anos de cana ele puxou.
30 anos de cana. De tráfico, né? Envolvendo todo, poste de armas, tudo. Enfim.
É. Esse é o cara que acabou com a... Bom, não pode, a gente não pode. Ela é a grande responsável.
Olha, se você estiver me ouvindo, nós vamos atrás de você.
Vou pegar esse cara, esse Blaker.
Você acabou com a nossa star. Não, mas dá uma revolta, óbvio. Que a gente tem que ser consciente. Ninguém pode falar assim que apontou a arma na cabeça de alguém e levou pra esse tipo de coisa. Mas com uma cabeça, às vezes, fraca, a influência realmente afeta muito, né?
Eu acho. Tem grandes influências negativas aí, históricas, na história da música, né? Pegar a namorada do Jim Morrison, que era viciada em heroína, ele usava ácido, né? E álcool também, era alcoólatra, né? Mas quando ele entrou na heroína, ele morreu. Pegar aí a namorada do Sid Vicious, do Sex Pistols, também, que levou o cara pra uma loucura alucinante, os dois juntos, né? Então eu acho que essas influências negativas aí existem. É claro que vai depender da pessoa, né? A pessoa, se ela... Tem pessoas que são frágeis, como a gente tava conversando, né? Pessoas sensíveis, frágeis, que não tem força pra lutar contra essas más influências, né? Na verdade, todo mundo tem más influências.
Todo mundo tem
Nós,
más influências.
Nós, na juventude, quem aqui não foi?
Já fui a má influência. Eu?
Você já foi?
Eu já fui
a própria...
Ah, Ricardinho, eu inventei a bomba caseira.
Bomba de cloro. Ah,
Ricardinho, sabe o girocóptero?
Uhum.
Eu levava isso pra escola e falava, vamos usar sim.
Eu acho que o nosso próximo tema vai ser Laís.
Sabe as bolinhas de papel no canudinho?
Fui eu que inventei.
Meu amor, tá colado até hoje lá nas costas da professora. Não, que horror, não, mentira. Não, mas é verdade, dependendo do nível, óbvio que a gente sempre tem uma influência ou outra e acaba levando as pessoas, coleguinha.
Sim, consegue.
Acaba levando as coleguinhas. Então imagina ali, né, a galera que tá, ah, meu Deus, preciso de ajuda.
E aí pega essas pessoas frágeis, que tem toda essa pressão que o Lucas estava falando, né? A pessoa pira e se apega em alguma coisa, sendo boa ou má, né?
E tu sabe, Ricardinho, que é uma coisa que a gente percebe agora muito com os artistas que estão surgindo. Eles têm pouco tempo de carreira e eles já estão com tantos problemas quanto esses artistas que nos deixaram há anos atrás.
As redes sociais estão aí, né?
As redes sociais estão destruindo as carreiras, as pessoas não estão bem. Elas têm a cobrança também, como a gente acredita que teve na época da Amy. E a gente, outro dia teve uma artista que declarou, eu acho que foi até a Luísa Sonza, que falou assim, eu tenho tudo, mas são raros os dias que eu acordo feliz. Então pensa, entendeu? Como na pressão que a pessoa hoje em dia sofre, pode ser a mesma pressão que a Amy sofreu de outras formas, né, naquela época.
E bem agressivo, né?
É muito agressivo.
Nossa, a gente vê como que eram os fotógrafos em cima dela, e batia, ela e a Britney são os exemplos, assim, de força pra enfrentar paparazzi.
Britney, porque
não podia
teve
fazer...
recaídas esse ano, né?
Teve, pra clínica também pra cuidar.
Então é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? É. A cabeça do ser humano é uma coisa muito louca, né?
Rehab de Amy Winehouse hoje, então, foi o nosso debate aqui do podcast.
É isso aí, até a próxima, né?
Próxima vai ser a Laís, né?
Vai ser a Laís.
Eu e minha bomba caseira no banheiro da escola.
Valeu,
gente.
Valeu, galera.
Valeu,
tamo junto.
Galera. Até.